Bom dia, meus irmãos. Podeis assentar. Hoje, como a irmã Ana Cláudia já anunciou, o nosso pastor, ele está com algumas questõezinhas de saúde, mas hoje pela manhã eu falei com ele e ele falou que ele está se cuidando, que ele está bem. Então, traga essa palavra até para poder tranquilizar a igreja. Ele está já cuidando das questões da saúde dele. É um rotavírus, esses vírus que andam, né? Essas andanças de vírus que temos por aí. Mas, graças a Deus, ele está se recuperando, está se tratando devidamente. E ele me deu a oportunidade e a missão hoje de estar aqui com os irmãos trazendo a palavra do Senhor. Que para mim é um privilégio muito grande, mas ao mesmo tempo também é uma responsabilidade enorme. Então, meus irmãos, nós vamos começar a leitura hoje justamente pelo nosso tema do ano. O tema do ano da igreja tem sido em Filipenses capítulo 4. Se os irmãos aí da comunicação conseguirem colocar, por gentileza, Filipenses capítulo 4, a partir do verso 4. Já está no telão? Não sei se teria como ligar essa TVzinha aqui também, aí me auxiliar bastante, se for possível, depois, o pessoal da comunicação. Então, nosso tema do ano tem sido o seguinte: alegrem-se sempre no Senhor. Direi novamente, alegrem-se. Pode passar, por favor. Que a amabilidade de vocês seja conhecida por todas as pessoas. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por meio da oração e da súplica, com ações de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Vou até aí. E aí, meus irmãos, esse tem sido o nosso tema do ano. O Senhor colocou no coração do pastor e da igreja, de maneira geral, essa importância e essa urgência que o apóstolo Paulo, há mais de 2.000 anos atrás, já falava com a igreja de Filipos. Porque essa carta, ela foi escrita de fato há 2.000 anos atrás, mas ela se aplica hoje para cada um de nós. E é esse convite de caminhar pela Bíblia, um livro escrito há tanto tempo, e a gente poder ver como hoje ele pode nos ensinar, sobretudo sobre a alegria. Então, o tópico que hoje nós vamos conversar é a alegria. Então, meus irmãos, quais são os fundamentos bíblicos da alegria? O que que é alegria? E aí eu separei três perguntinhas aqui para a gente começar a raciocinar. A primeira pergunta é: o que é de fato a alegria? Porque muitas vezes a gente ouve de alegria, a gente entende de alegria. No nosso dia, muitas vezes você está lá no trabalho, tem uma pessoa triste, aí você vê outra pessoa e chega assim: fica alegre, cara, levanta a cabeça, vamos. Mas o que é alegria de fato? Eu peguei primeiro uma definição do dicionário. O jeito mais fácil, entre aspas, da gente descobrir uma definição de uma palavra é essa. Joguei lá no Google, né? E foi o mais simples possível. E ele fala o seguinte, assim, no dicionário Oxford, fala assim: a alegria é o estado de viva satisfação, vivo contentamento, regozijo, júbilo e prazer. Então, a partir dessa definição de um dicionário, que não é algo bíblico, eu comecei a pensar: tá, mas alegria, o que é alegria exatamente? Ele fala sobre um viva satisfação e um vivo contentamento. Realmente, a alegria é isso. Quando acontece da gente receber alguma coisa que a gente queria muito, a primeira coisa que a gente faz é: que felicidade, que alegria, eu estou contente. Só que essa alegria, simplesmente de receber alguma coisa, é uma alegria duradoura? Sejamos sinceros. Então, na nossa vida, a gente consegue perceber isso. Existem alegrias que elas são passageiras e existem alegrias que elas duram mais, que elas têm um alicerce mais profundo. E é em cima disso que a gente vai discutir sobre a base da Bíblia, sobre o que é a verdadeira alegria. Então, eu gostaria de falar primeiro sobre o que é a falsa. Muitas vezes, quando a gente vai falar sobre algo verdadeiro, é mais fácil a gente falar o que não é do que o que é de cara. Então, o que seria a falsa alegria? E eu gostaria que os irmãos da comunicação, por gentileza, colocassem Gênesis, capítulo 3, verso 5. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, então vamos começar do começo, que eu acho que faz bastante sentido. Gênesis, capítulo 3, fala assim: é que Deus sabe que no dia em que comerem dele, os seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. O que é isso, gente? Esse caso a gente está vendo a serpente. um animal que, influenciado por Satanás, estava tentando Adão e Eva naquela situação. E ele tenta da seguinte forma: Deus falou para Adão e Eva assim, olha, eu defino o que é bem e mal. Isso é bom, isso é mal. Deus fez isso. Ele criou e ele falou, olha, vocês podem comer de todas as árvores, de todos os frutos que temos aqui, mas não come daquele. E aí muita gente fica, tá, mas por que que Deus fez isso? Por que que ele botou aquele fruto lá, gente? Às vezes a gente pensa nisso, mas parem e pensa. Existe amor verdadeiro se não houver a possibilidade de você não amar? Por exemplo, eu falo assim para o Gilson, Gilson, você me ama? Ama, claro, muito. Então, mas você não pode não me amar. Isso é amor? Se eu obrigasse o Gilson a me amar, seria amor de verdade? Não seria. Da mesma forma, Deus. Quando Deus, em sua infinita sabedoria, coloca a árvore do conhecimento do bem e do mal lá no meio do jardim, ele fala assim, eu fiz a humanidade, eu fiz tudo, está tudo perfeito. Ele falou, tudo é bom e é bom. Mas se no final ele chegasse e falasse assim, vocês são obrigados a me amar porque eu sou perfeito, nós, de certa forma, seríamos escravos. Só que Deus não fez isso. Ele deu uma coisa chamada livre-arbítrio. E no livre-arbítrio, o homem podia escolher se ele iria aceitar as definições de Deus de bem e mal ou se ele iria tomar suas próprias decisões de bem e mal. Muitas vezes a gente pensa, tá, mas Adão só comeu um fruto, o que que tem de tão errado nisso? Vamos ver novamente o que fala lá, por gentileza, no Gênesis 3:5. Fala assim, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando Adão e Eva escolheram tomar dessa árvore, eles não só comeram um fruto, mas eles falaram, olha Deus, tudo que o Senhor fala que é bem e mal, eu rejeito. Agora eu vou definir, a partir do meu conceito, o que é bem e o que é mal. E essa promessa que Satanás fez ao homem era a promessa de uma falsa alegria. E aí a gente volta para o nosso tema principal. Porque ele falava assim, olha, você tinha tudo para ter pleno contentamento e uma viva satisfação. Mas você pode definir o que é bom para você. Você pode saber o que é melhor para a sua vida. Você está no controle. É o que Satanás fala. É a falsa alegria desse mundo. E a gente vê isso se repetindo ao longo de toda a Bíblia. Isso aí foi o início. Mas quando a gente vai avançando nos profetas, em toda a história da humanidade, nós vemos que o ser humano cai quando ele quer definir para ele o que é bom e o que é mal. E hoje, quando nós chegamos até aqui, a gente tem as mesmas ilusões. As ilusões hoje talvez sejam dinheiro. Não, eu quero ter muito dinheiro, porque quando eu tiver dinheiro eu vou ter autonomia. Opa, eu mesmo, nomos, lei, autonomia, eu faço a lei. Peraí. Não é que seja errado a gente ter dinheiro, não é que seja errado a gente ter uma independência financeira, mas quando a minha busca é para que eu legisle sobre a minha vida, eu não dependa mais de ninguém, qualquer coisa pode se tornar errada. A gente vê isso na bebida, a gente vê isso no poder. A pessoa, ela faz e toma as coisas para que ela seja livre. Mas livre do quê? Se aquilo só vai te escravizar e vai te prender mais. Então, essa primeira confronto que a gente tem é a falsa alegria, ela promete muitas coisas, mas ela não dá no final nada. Afinal, pela Bíblia nós sabemos, o salário do pecado é a morte. Então, todas essas ilusões que o mundo nos oferece, no final, só vão nos levar à morte. E por isso que a gente vê, infelizmente, pessoas muito ricas, muito famosas, muito poderosas, com tudo aquilo que o mundo deseja, mas em depressão profunda. Vivendo de emoção em emoção, sem de fato ter uma alegria. Então, a falsa alegria, ela é muito triste. E não é motivo da gente olhar para os irmãos, para as pessoas que estão fora e falar assim, ah lá, olha o que ela está fazendo, olha lá, está indo para outro caminho. Mas é motivo da gente, humildemente, dobrar os nossos joelhos e falar, Senhor, tem misericórdia desse meu irmão? Tem misericórdia, Pai? Porque o coração do nosso Pai não é um coração que aponta e fala, ah lá, olha o que ele está fazendo, ah lá, ah lá. Mas é um coração de, tem misericórdia, porque o Senhor me resgatou. Eu não merecia. Eu quero que ele também seja resgatado. E a verdadeira alegria, a gente já vê de um pouquinho diferente. Eu vou ilustrar com a história de Israel no deserto. Eu acho que aqui muitas pessoas aqui conhecem a história de Israel no deserto. Israel era um povo que era escravizado no Egito e ele é liberto. Deus miraculosamente liberta Israel, tira ele daquele lugar que eles estavam e levam eles para o deserto, para que eles chegassem, enfim, na terra prometida. E tem um evento muito famoso e muito fatídico, não precisa pôr, pessoal da comunicação, mas está em Êxodo 15. Êxodo 15, o capítulo inteiro, é depois que eles saem daquelas garras de Faraó, o Senhor abre o Mar Vermelho e eles atravessam e parece que agora tudo vai, sabe, ficar ótimo. Só que quando eles atravessam, do outro lado tem um deserto. Um deserto, assim, enorme. E muito difícil de se passar. Mas o que Moisés e Miriam, sua irmã, fazem, não é olhar para o deserto e reclamar de primeira. Mais para frente a gente vai ver que o povo falha nisso, mas inicialmente o que eles fazem é louvar. E é muito bonito que tem um cântico de louvor de Moisés e depois um cântico de louvor de Miriam. Então a gente vê uma alegria muito grande naquele povo. E eles ainda tinham um deserto enorme para andar. Agora, por que eles estavam tão alegres? Se eles fossem olhar só para a condição atual deles, eles não estavam necessariamente tranquilos, não tinham uma terra ainda, não tinham nada. Mas eles estavam alegres porque eles tinham uma esperança. E aqui a gente já começa a tirar as bases bíblicas da verdadeira alegria. A verdadeira alegria não tem a ver com a nossa condição atual, necessariamente. A verdadeira alegria tem a ver com a esperança. Então, a alegria cristã, ela é uma decisão de fé e esperança, que não tem a ver simplesmente com as coisas atuais, mas tem a ver com aquilo que a gente cantou aqui. Qual foi o primeiro louvor? O nome do Senhor é santo. Ele é santo. Ele é glorioso. Ele é digno. Então, a base de toda alegria cristã é a glória de Deus. Porque a glória de Deus é o que nos garante. Olha, nós temos um Deus maravilhoso. Nós temos um Deus santo, um Deus bom, e que nos ama, toda vez que a gente exalta a glória de Deus, é para a gente sair daqui assim, extasiado, porque Deus é tão maravilhoso, e ao mesmo tempo nos ama. Olha que coisa linda, olha que coisa completamente satisfatória, olha que coisa perfeita e plena, porque todas as promessas de Deus, ainda que nós não entendamos, eu sei, às vezes falar de céu pode parecer algo distante, algo abstrato, mas todas as promessas de Deus, elas vão se cumprir. O céu é real, o céu não é uma ficção, não é uma fantasia, como infelizmente muitas pessoas falam por aí. O céu é real. E a verdadeira alegria é essa alegria, que a gente não olha para o deserto que a gente está nesse momento, mas a gente olha para a terra prometida. E mais uma vez, a gente vê que na Bíblia, eles nos mostram os exemplos de falsa alegria e os exemplos de verdadeira alegria. Outro bom exemplo de verdadeira alegria, gostaria que pusesse por gentileza no telão, está em Abacuque 3,17, por favor. Abacuque 3,17 fala assim: mesmo que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, mesmo que a safra de azeitonas decepcione e os campos não produzam alimento, mesmo que não haja ovelhas no curral, nem bois nos estábulos. Por gentileza, 18. Ainda assim, eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus de minha salvação. Abacuque foi um profeta na época de Israel, desse povo. E Abacuque passou por um período de crise muito forte. Num período em que a maldade reinava, imperava, e parecia que estava tudo certo, e parecia que os maus iam ganhar mesmo. Aquela coisa que a gente vê de, caramba, a corrupção está aí, os políticos e isso e aquilo, e parece que não existe justiça. Mas Abacuque, quando ele se dá de frente com Deus, a única conclusão que ele chega é essa: ainda assim, eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Gente, para aquela sociedade, você não ter a safra de azeitona, de videira, era literalmente você não ter nada. Era como se o país inteiro entrasse em crise, todas as empresas fechassem, a gente não tivesse como trabalhar e ninguém tivesse dinheiro, ninguém tivesse nada, nem comida. A gente está um pouco distante, então às vezes a gente fica, tá, se falhar uma safra vai ficar mais caro, eu compro outra coisa. Mas não era assim. A base deles era essa. Não existiam empresas e coisas como hoje em dia existem para a gente trabalhar de outra forma e fazer de outra maneira. Mas o que ele fala é o seguinte: ainda que me falte tudo, eu me exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Então, na primeira pergunta, o que é alegria? A alegria, de fato, me fez muito sentido essa definição do dicionário de Oxford, que ele fala que é uma viva satisfação e um vivo contentamento. Mas essa viva satisfação e vivo contentamento, ele pode ser falso ou ele pode ser verdadeiro. Se ele for falso, nós vamos pular de emoção em emoção. Ora eu estou bem, porque eu estou viajando. Aí daqui a pouco eu voltei para casa, agora eu estou mal, agora eu estou triste. Ah, não, agora eu ganhei um bônusinho ali. Opa, tô bem, tô com dinheiro, vou comer no restaurante japonês, nem gosto. Mas tô bem, tô de boa, tô tranquilão. Ah, não, agora a crise bateu, tenho que comer ovo com arroz. Poxa, tô triste. Ou a gente coloca a nossa alegria em um firme fundamento, que é Jesus. Quando a gente olha para Cristo, quando a gente olha para como Deus é pleno, é perfeito, ele é satisfatório, ele é totalmente capaz de suprir a gente em tudo que a gente precisa, a nossa alegria não tem mais a ver com o que a gente tem ou a gente não tem, como a gente está ou como a gente não está. Então, essa é a verdadeira alegria. E aí, meus irmãos, eu pergunto, a segunda pergunta de hoje. Então, por que nos alegramos? A gente já viu qual é o objeto da nossa alegria, que é a glória de Deus, que é o próprio Deus. E agora, por que nós nos alegramos? Gostaria, por favor, do Salmo 16, verso 11. A gente está fazendo um pequeno passeio pela Bíblia para a gente poder aprender um pouquinho mais de alegria. Salmo 16, verso 11. Fala assim: Tu me farás conhecer o caminho da vida. A alegria plena na tua presença. Eternos prazeres à tua direita. Isso é o salmista falando para Deus. Por que nos alegramos, então? O Senhor, e só o Senhor, como a gente já viu, ele é a fonte de toda alegria. E por que que a gente vai se alegrar? Porque na caminhada cristã, nós estamos indo de encontro a esse Senhor. Nós estamos indo de encontro a um Deus que há plena alegria na sua presença. E muitas vezes o mundo, ele joga algumas coisinhas assim, tipo, olha, você vai ser cristão? Beleza, mas você não vai poder mais ter essa alegria aqui, tá? E não vai poder mais aquela, não vai poder mais aquela, não vai poder mais aquela. E aí o cristianismo, ele se torna uma lista em que as pessoas colocam vários nãos. Não isso, não aquilo, não aquilo outro, não aquilo outro, não aquilo outro, não aquilo outro. Agora, se eu falo para vocês que o cristianismo é o maior sim da nossa própria vida, porque a gente está dizendo sim para o Deus que é eterno. A gente está dizendo sim para aquele que é todo poderoso. Se existem coisas boas nesse mundo, e graças a Deus existem, como existem, sou muito abençoado pela vida da Joyce, minha noiva, por exemplo, sou muito abençoado pela minha família, sou muito abençoado por ter alimento em casa, por ter vida, por poder me locomover, por poder conversar, por poder fazer tantas coisas, eu fico tão feliz, é tão bom, mas vamos pensar um pouquinho. Deus, tudo que é bom nesse mundo, foi Deus que fez, e nós estamos indo de encontro a Ele. Poxa, a palavra de Deus não mente. Ela fala que na presença de Deus há plenitude de alegria. Então, por que às vezes a gente troca essa plenitude de alegria por falsas alegrias desse mundo? O convite é sempre esse. Só um copinho? Não, vamos só naquela festa ali. Ah, mas por que você não só fofoca um pouquinho aqui? Ah, mas não custa nada, né? Só um negocinho. No fundo, o que a gente está fazendo é o seguinte: trocando uma alegria plena e perfeita em Deus por uma alegria passageira e momentânea. É como se, de uma hora para outra, você fosse um rei de um lugar, simplesmente, e alguém chegasse para você e falasse assim: você aceita ser zelador do meu prédio? É tipo isso. Sabe? Não é que o zelador seja menor do que o rei, não é isso que eu estou querendo dizer, mas estou falando assim, enquanto rei, você tem várias coisas que você tem à sua disposição. Enquanto zelador, você tem bem menos. Então, você vai ter autonomia sobre um prédio, ou você vai ter autonomia sobre um planeta inteiro, uma cidade inteira. O que eu quero dizer é o seguinte, irmãos. os prazeres que existem em Deus são muito melhores e muito maiores do que os prazeres que existem nesse mundo. E em Deus, os prazeres que Ele criou e que são bons, são santificados. A comida, que no mundo pode ser alvo de glutonaria, para Deus é uma bênção. Em Deus é uma bênção. Todos os prazeres, a sexualidade, que no mundo é tão depravada e suja, em Deus, dentro do casamento, para a glória dEle, é uma bênção. Tudo que Deus criou é bom. Todas as perversões que nos afastam dEle. Então, é muito importante nós termos isso em mente. Já sabemos o que é alegria e já sabemos que nós nos alegramos. Por quê? Porque queremos e iremos nos encontrar com o nosso Senhor. E nele há plenitude e alegria. E por fim, meus irmãos, eu gostaria de trazer uma frase. Muitas confissões de fé pelo mundo trazem que o principal, o propósito principal do ser humano, qual é o propósito principal da Terra? Qual é o propósito principal do ser humano nessa Terra? Pessoas que estudam isso fazem confissões de fé. Confissões de fé são documentos que falam o que uma determinada igreja crê. E aí, muitas falam que a principal função do homem é glorificar o nome de Deus e se alegrar nele. Beleza. Legal, maneiro, mas o que é esse E? É ora se alegrando, ora glorificando, ou é glorifica um pouco, depois se alegra um pouco? Como é que é isso? E aí tem um autor americano, um pastor batista, o nome dele é John Piper, e parafraseando ele fala o seguinte: o Senhor, ele é mais glorificado em nós quando nós estamos mais satisfeitos nele. Isso lembra a própria definição de alegria. Então, quando nós estamos satisfeitos em Deus, Deus se torna mais glorificado em nós. Vocês já viram uma pessoa na rua andando assim, tipo, toda para baixo, chateada, parece que não teve nada naquele dia, tá assim? Péssima interpretação, mas o que eu quero dizer é o seguinte. Tem pessoas que parece que é, oh mundo, oh vida, oh que coisa horrível, tudo é mal, tudo é ruim, tudo parece que vai dar errado. Mas quando a gente está cheio de Deus, a vida é totalmente diferente. Você sorri para todo mundo, você sai todo alegre, e às vezes a sua situação interna está um caos, sabe? Às vezes você está com dificuldade em casa, você está com um ente querido adoentado, você está cheio de problema. Mas tem até um provérbio que fala isso. O provérbio 15, 13 fala que a alegria, ela formoseia o rosto. As pessoas ficam até mais bonitas. A pessoa às vezes não é muito agraciada de beleza, né? E ela fica até mais bonita depois que ela é mais feliz, depois que ela é mais alegre, depois que ela é mais contente. Então é muito importante que, de maneira geral, nós sejamos alegres. Porque a alegria do Senhor é o que vai fazer com que a gente consiga avançar e passar por todos esses desafios. E por fim, última pergunta, ainda muito ligada às outras duas, ele fala assim: tá bom, tudo isso, mas como é que a gente pode se alegrar de fato? E eu gostaria de lembrar que alguns domingos atrás, talvez alguns irmãos não estivessem presentes, foi pregado aqui que a alegria, segundo Gálatas, é um fruto do Espírito. Então a alegria, ela é algo que é dado por Deus a nós através do momento que a partir do momento que nós desenvolvemos relacionamento com Ele. Pensa num fruto de uma árvore. Tem aqui uma árvore e ele só dá fruto se ele tiver com a raiz fincada, se ele tiver recebendo água, recebendo sol, todos os nutrientes que ele precisa para dar fruto. Da mesma forma, é o fruto do Espírito. O fruto do Espírito, ele se dá quando nós estamos alicerçados em Deus, regados pela sua palavra, cheios da sua presença, da sua promessa e firmados nele. Então, nós só podemos ser alegres quando nós, de fato, temos relacionamento com Deus. E o próprio Senhor Jesus, ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou assim, uma coisa que muitas vezes se torna contraditória para a nossa mentalidade humana. Ele fala assim: bem-aventurado. Bem-aventurado quer dizer o quê? Bem-aventurado é feliz. Bem-aventurado é alegre, é contente, é abençoado. É aquele que for perseguido por causa da justiça. Peraí, como assim? Eu sou feliz se eu for perseguido? Pô, mas estão me prometendo aí fora que eu sou feliz se eu tiver 1 milhão na conta, vai dar tudo certo, e é isso, valeu, falou. Não. A palavra de Deus fala que bem-aventurados perseguidos por causa do reino de Deus. E ele ainda fala mais, se os irmãos da comunicação puderem abrir Mateus 5,12. Por favor, tô fazendo vocês trabalharem pra caramba hoje, né? Desculpa. Mateus 5,12, 5,12, perdão. Capítulo 5, verso 12. Fala assim: alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de você. E aí entra de novo, Jesus está falando que a alegria ele está também na perseguição, porque se nós formos perseguidos pelos motivos certos, olha que maravilha, nossa recompensa no reino dos céus é ainda melhor, ainda é maior. Então, a gente precisa, sabe, desmistificar um pouco na nossa mente essa falsa alegria. Esses conceitos que, sabe, são extremamente mundanos. E que por muitas vezes, nós estamos dentro da igreja, nós estamos ouvindo a palavra, mas a mente ainda não, sabe, deu aquela transformada, aquela mudada que precisa para que a gente veja o que é a verdadeira alegria. E aí parece que Deus não está sendo fiel. Quando, na verdade, o que está faltando é que a gente olhe e redefina a nossa forma de ver as coisas. É que a gente olhe, não mais a partir das nossas perspectivas, mas a partir das perspectivas de Deus. E, por fim, se o Ministério de Louvor já quiser começar a se encaminhar, que eu já estou indo para o final. E aí, por fim, a gente volta para o nosso texto base. O nosso texto base está em Filipenses, capítulo 4, verso 4, em que o apóstolo Paulo escreve: alegrem-se sempre no Senhor. Direi novamente, alegrem-se. Às vezes a gente pensa, tá, essa carta ela é lotada de alegrem-se, alegrem-se, sejam felizes, alegrem-se, alegrem-se. E aí a gente pode pensar, tá, Paulo estava em Roma, muito provavelmente nesse tempo. A gente pensa, ah, se ele estava tão feliz assim, tão alegre assim, ele devia estar num hotel 5 estrelas, né? Devia estar lá na casa do imperador, de boa, recebendo todos os cuidados, devia estar mergulhando na piscina, assim, uma alegoria, né? Devia estar desse jeito, mas não. Basicamente, é um consenso de que Paulo estava preso nesse período. Ele escreveu a carta aos Filipenses preso, algemado. E algum irmão que depois queira ver, em Filipenses 1, do 12 ao 18, fala justamente sobre essa questão das prisões dele e de como isso, sabe, trazia, sim, uma angústia. Mas como que, ao mesmo tempo, ele dizia à igreja e ele mesmo: alegrem-se no Senhor. Fiquem felizes e contentes naquele que é todo poderoso. E é interessante, meus irmãos, que o apóstolo Paulo, ele nunca se deu uma visão idealizada. Se a gente lê as cartas, a gente vai ver que, por certos momentos, ele fala que ele passava por dificuldades. E ele até, sabe, sentia dor por isso. Então, assim, não se sintam mal, meus irmãos, em sentir dor, porque sentir dor é normal, sentir dor é humano. Chorar é algo natural e é algo que o próprio Jesus, quando veio na Terra, fez. Então, nós vamos passar por dificuldades, nós vamos passar por tribulações, nós vamos passar por questões que, às vezes, vão fazer com que a gente se sinta mal. Mas a alegria de Deus, lembra do exemplo do deserto? Não estava naquele deserto, mas estava no reino de Deus que seria estabelecido na terra prometida. E é muito importante que a gente tenha isso em mente. Por fim, eu gostaria de ler Filipenses 4 ainda, do 11 ao 13, que o apóstolo Paulo fala de tudo isso, fechando essa ideia. Ele fala assim: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a contentar-me em toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi a passar por toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Muitas vezes a gente toma esse tudo posso naquele que me fortalece como um slogan. Mas olha o que o apóstolo Paulo está falando. A alegria dele ia muito além das circunstâncias, porque a alegria dele não estava no reino dessa terra. Ele estava preso pelo imperador de Roma, que muito provavelmente foi o que decapitou ele. Mas ele fala que tudo posso naquele que me fortalece. E para continuar essa ministração, depois da música eu gostaria de orar por vocês, por mim e por vocês. Para continuar essa ministração, vamos colocar os nossos olhos no reino de Deus. Vamos clamar, mas clamar de todo o nosso coração, que o reino dele venha e que a vontade dele seja feita sobre a nossa vida.